partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia e um. Olá, olá, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Eu sou Eduardo Osório e esse é o Cultura na Mesa pela FM Cultura 107,7. O Cultura na Mesa tem operação de Pedro de Camilles, produção de Márcio Gobato. A edição é de Eduardo Osório e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. Agora a temperatura é de 21 graus aqui no Morro Santa Teresa em Porto Alegre. E chegou a chuva à capital gaúcha, por enquanto uma chuva tranquila, mas temos previsão de bastante chuva, sobretudo no começo da tarde, na primeira metade da tarde. A indicação é de muita chuva aqui na capital gaúcha e essa chuva deve parar apenas na madrugada ou amanhã pela manhã. E aí as temperaturas devem cair com alguma força, né? A máxima para quinta-feira, para o feriado, indicando 15 graus aqui em Porto Alegre. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. E no programa de hoje, Yamandu Costa e Tonho Croco. Só digo isso. E para começar, Tom Zé. Então roda pra gente aí, Pedro. Fazendo 87 anos, considerado uma das figuras mais originais da nossa música, participou da Tropicália nos anos 60, se tornou uma voz alternativa muito influente no cenário musical brasileiro. Desde o ano passado, ocupa a cadeira 33 da Academia Paulista de Letras, ocupada antes por Jô Soares, e em 2023 está fazendo 50 anos do lançamento do seu quarto disco de carreira, o Todos os Olhos, considerado um de seus melhores trabalhos, muito experimental e que passou a ser valorizado com o passar do tempo. Todos os Olhos também é conhecido por sua capa polêmica. Segundo a lenda que gira em torno dela, o conceito partiu do poeta Décio Pinhatari, grande amigo de Tom Zé. A ideia original era fotografar um ânus feminino com uma bola de gude no centro, exatamente para afrontar a censura da ditadura militar. Uma modelo aceitou o convite, as fotografias foram feitas, mas após o resultado perceberam que as fotos estavam explícitas demais. Ocorreram outras tentativas, mas não saiu como planejado, então decidiram fotografar a bola de gude na boca levemente contraída da modelo, que é o que a gente vê na capa do álbum. Diz que o Tom Zé só soube que se tratava de uma boca um bom tempo depois. Todos os Olhos têm 12 faixas, a maioria delas de autoria do Tom Zé. A gente ouviu a versão que ele fez para A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran.
Alegria de um barco voltando.
Maravilha, agora 12:07, 12:07. E Amando Costa e Armandinho Macedo lançam nessa sexta-feira o álbum Encontro das Águas. A gente tem a honra de receber o Yamandu aqui no nosso estúdio para nos contar os detalhes desse disco, para conversar sobre os assuntos que surgirem por aqui. Yamandu Costa, seja muito bem-vindo à FM Cultura, sinta-se em casa. Obrigado por estar aqui presente com a gente.
Obrigado vocês pelo convite, coisa boa voltar a essa casa. Considero minha de tantos anos, de tantas histórias, meu Deus, tantas lembranças, né? Sempre que passo por Porto Alegre, dou uma passadinha, subo aqui, para conseguir estar com vocês dentro dessa programação que enriquece esse lado do mundo por aqui. Então, muito bom poder tá podendo dar esse abraço em vocês.
Maravilha, muito obrigado mesmo pela presença aqui. Então, essa parceria com o Armandinho Macedo não é uma parceria de agora, né? É uma parceria que já vem de um tempo. Conta um pouquinho pra gente da relação de vocês dois, como vocês se conheceram e como que foi desenvolvendo essa amizade mesmo.
Nossa, Armandinho Macedo pra mim é uma referência, né? Ele já tem 70 e poucos anos, bandolinista brasileiro que continuou a linguagem do instrumento, então ele continuou a história do Jacó do Bandolim e trouxe outras influências, mais da música pop, da música norte-americana, da guitarra elétrica e tal, do Jimi Hendrix, dos Beatles, para o universo do bandolim brasileiro. Então, ele é um cara que muda a trajetória toda do instrumento no Brasil. Participou de tantos projetos com aquela turma dos Novos Baianos e tal. Ele é da família do criador do trio elétrico, o pai dele, Osmar Macedo, foi o cara que inventou aquela parafernália de sair pela rua fazendo música. Então eles se transformaram, né, a história da Bahia, a história do Brasil, a história do carnaval, né? Então ele é um cara cheio de contribuições assim, na sua caminhada e na caminhada da sua família. Eu conhecia ele já como referência pelas participações que ele fez com Rafael Rabelo, que foi um grande violonista brasileiro, um grande inspirador para eu começar a querer tocar o sete cordas, né? O instrumento que eu toco. E tive a chance de conhecer ele muito jovem ainda em São Paulo, em 97, quando fui acompanhar o Renato Borghetti num concerto no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro do Rio. Fui junto com o Renato, fazendo uma substituição do Daniel Sá, e conheci o Armandinho, e a partir dali começamos a tocar juntos. Eu tocava aquele repertório que ele tocava com o Rafael e tal, e a gente começou a ter uma amizade muito próxima, começamos a compor algumas músicas juntos, fizemos muitos concertos. Ele foi um tipo de padrinho assim para minha carreira, ele me levou para tocar com ele. Nessa época aí, no final dos anos 90, ele me levou a Brasília, no Clube do Choro de Brasília, que é um projeto super importante. Me levou a São Paulo, abriu muitas portas para mim, para o início da minha carreira como solista. E acima de qualquer coisa, um músico incrível e uma pessoa de um coração, acho que é a melhor pessoa que eu conheço, um super baiano, um cara calmo, que carrega uma paz dentro dele, e ele me faz muito bem, porque eu sou muito, sou muito energético, muito hiperativo, e quando tô com ele, ele me bota uma marcha lenta, assim, que me faz um bem danado. Então, a gente se prometia de gravar esse álbum há muitos anos, e agora, nesse final do ano passado, aproveitando uma passagem dele por Lisboa, ele se hospedou na minha casa, eu tenho meu estúdio lá e tal, e a gente registrou essa parceria. Músicas nossas, músicas do pai dele, antigas, frevos, da época do carnaval. Eu queria muito conseguir levar ele para esse lado e tal. Então, nós gravamos dois temas do pai dele, Arrasta o Pé, e uma outra que eu agora não lembro o nome, mas é um outro frevo também bem carnavalesco. E depois, quer dizer, álbum é uma coisa que você vai fazendo depois que você vai ouvir, né, o resultado. Sim. Daquilo, muito diferente do mundo da canção, os álbuns instrumentais. Uhum. A gente pega os temas e vai gravando e tal, e depois você vê o que acontece.
Sim.
O mundo da canção, como tem a palavra como condutora da coisa, eu acho muito mais fácil ter o elan do álbum, uma coisa mais definida, né? A música, quando é a música instrumental, às vezes é uma surpresa que acontece, assim. Às vezes o álbum fica com uma característica que você não esperava, sabe? São coisas que acontecem. E esse álbum com o Armandinho, eu ouvi agora numa viagem que fiz de carro no interior da Áustria. Fui fazer dois concertos em umas montanhas lá. E acabei... Eu tava com a Master no telefone, me conectei com o carro tal, que eu aluguei. E fui ouvindo esse álbum umas 3 ou 4 vezes e tal. Eu fiquei muito contente com o resultado. É um álbum bem virtuosístico, cheio de nota, mas cheio de emoção, cheio de história, cheio de uma carga emocional muito grande, de agradecimento que eu tenho por ele, pela generosidade que ele teve comigo no início da minha carreira. E por fazer parte e por deixar um pedacinho da história marcada dessa parceria tão importante que é do violão e do bandolim, que fazem parte da construção, né, da música brasileira como um todo. E a gente poder fazer esse álbum não deixa de ser também uma referência a esses dois instrumentos tão fundamentais dentro da cultura brasileira.
Maravilha, que bacana. E Amandu, conta um pouquinho mais para a construção desse repertório, né, como que vocês foram construindo, que compositores que vocês foram pensando também para esse disco, e como que foi esse processo de gravação? Vocês gravaram juntos, gravaram ao vivo juntos? Porque só que não precisa se aproximar muito do mic, tá. Pode ficar um pouco mais afastado que ele...
porque não tem um retorno aqui, não sei como é que tá, de repente às vezes estoura.
Pode ficar afastado.
Eu fiz na minha casa em Lisboa um estúdio com duas salinhas, né? Pequenas, mas bem isoladas. Eu moro no centro de Lisboa, então é meio barulhento, passa muita ambulância e tal. Sim. Então eu tive esse cuidado quando comprei essa casa lá, esse apartamento. No meu segundo piso eu tenho esse estúdio. E, então a gente gravou juntos, né, ao vivo. E eu tenho essas duas salas para ser uma coisa prática. Por exemplo, a gente fazer o take e depois refazer coisinhas, né, que tem que ser refeitas. Mas tudo muito rápido, então você grava. Depois você vai ali no gráfico do take e separa só as notas que tem que ser corrigidas. E você vai ali, corrige as notas e tá feito. Então a gente, normalmente um disco desse a gente grava em 2 ou 3 dias e tal. Muito diferente de álbum de canção, né? Que tem arranjo de metal e depois batera, não sei o que e tal. Toda aquela confusão que demora muito, né? Esses álbuns que eu faço instrumentais, eles são bem práticos, assim. E a escolha do repertório foi muito baseada nessa nossa amizade de muitos anos. Tem duas composições que são nossas, a composição que abre o disco e a composição que fecha. São duas músicas de autoria nossa.
Em parceria.
Legal. A primeira se chama A Nossa e a última se chama Bahia e Grêmio, que é uma composição... Eu sou gremista e ele é do Bahia, então tem é um frevinho e tal, que no meio tem a citação dos dois hinos, tanto o hino do Grêmio quanto o hino do Bahia, uma brincadeira, uhum, em volta desse assunto, né? E demais, tem duas canções populares bem conhecidas, Luz do Sol, do Caetano Veloso, e Oceano, do Djavan. Uhum. E o restante tem Marcha Turca, de Mozart, tem Kizardas, que também é um tema instrumental muito, muito conhecido, muito famoso. Que tem mais? Tem esses dois frevos, tem o Arrasta o Pé, que é esse frevo do pai dele.
Sim.
Essa música, principalmente, era a música que eu procurava nele.
Uhum.
Para mostrar um pouco dessa característica mesmo do violão acompanhando o frevo, aquela coisa mais carnavalesca e tal. E alguns outros temas tradicionais, como Apanhete e Cavaquinho. Enfim, tem uma música dele chamada Lembrando Jacó, que é um choro muito bacana que ele fez em homenagem ao grande Jacó do Bandolim. Então, um repertório muito querido por nós, que a gente se encontra. Noites Cariocas também, do Jacó do Bandolim. Um repertório bem, bem comum, assim, da linguagem do choro. Mas com coisas originais que eu fui buscar com ele. Tem uma outra homenagem dele a um grande compositor brasileiro, também um influenciador absurdo, assim, para nós que tocamos instrumento de corda, que é o Grande Garoto, foi um gênio.
Sim.
Brasileiro, que tocou com a Carmen Miranda, que era um multi-instrumentista, tocava todos os instrumentos de corda, um gênio, uma pessoa à frente do tempo. Morreu muito jovem, mas que mudou a trajetória de todos os instrumentos de corda do Brasil. Então, é um álbum que homenageia tudo isso, toda essa trajetória, né? Nós somos continuação de muita coisa. E carregamos esses dois instrumentos que são emblemáticos dentro da história brasileira.
Que legal. É o álbum Encontro das Águas, parceria de Amandu Costa e Armandinho Macedo. Vai ficar disponível em todas as plataformas digitais a partir dessa sexta-feira, 13 de outubro. Mas a gente tá com o disco aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir em primeira mão aqui uma das faixas, aí vou deixar para que tu possa escolher qual que a gente vai ouvir. Mas antes, aproveitar que tu tá aqui, tá conversando com a gente, tá com violão, se a gente puder te ouvir alguma coisa ao vivo, aí claro, como não estamos com o bandolim aqui para acompanhar, pode ser o que tu achar interessante,
claro,
tocar pra gente. E aí, se quiser falar um pouquinho da composição antes, da música que tu escolheu pra tocar agora, fica à vontade. Que a gente
obrigado, obrigado. Vou tocar um samba que se chama Força, uma composição que eu fiz em Portugal durante a pandemia. E força é uma expressão portuguesa, eles, quando você vai entrar em algum lugar, eles, né, quando eles vão te dar passagem, assim, eles olham para você simpaticamente e falam força, 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 tal, tal, tal. E a pandemia foi um momento que a gente estava precisando de força, né? Porque foi um negócio tão estranho, eu estava conversando esses dias com a Gualusa, que é um super escritor angolano, a gente pegou um voo para Estocolmo. Eu estava comentando com ele, né, que a gente repara um trauma humano, assim, né, de se falar sobre esse assunto, né? Ninguém está querendo... É um assunto que está morto, assim, ninguém quer falar da pandemia,
sim,
né? É um trauma comum, né, que as pessoas não falam, já percebeu?
Não é um assunto, né?
Não é um assunto, tipo, não
é,
vamos falar...
É só na época, na coisa, mas muito... De passagem, né? Não se desenvolve um assunto sobre
mais
isso.
Mais traumático que outra coisa.
Aham, verdade.
No meu caso, eu aproveitei muito para compor. Então, eu renovei muito meu repertório e tal. Eu consegui tirar um pouco de partido daquela ficada em casa, né? Que foi um ano e meio e tal, com os meus filhos. Nunca tinha ficado em casa tanto tempo, né? Com essa agenda de viagens e tal.
Teve uma que tu fez, que a gente rodou aqui, que tinha, tem inspirado nessa brincadeira deles em casa, né?
Serlepe,
isso aí. Muito legal.
Então eu fiz bastante coisa, mas... Enfim, vou tocar o samba aqui. Força!
Yamandu Costa, ao vivo aqui no estúdio da FM Cultura, fazendo força. Composição dele, samba, inspirado nessa expressão portuguesa muito falada lá em Portugal. Yamandu, há quanto tempo tu tá em Lisboa mesmo?
Vai completar 5 anos agora. Em dezembro, eu cheguei em 19, um pouquinho antes do Natal. Vai completar 5 anos.
Bom, a gente estava falando sobre o disco com o Armandinho Macedo, Encontro das Águas, vai ser disponibilizado nas plataformas digitais a partir da sexta-feira. Que outros projetos tu anda tocando por aí? O que que
Meu Deus,
tá acontecendo?
Muitas coisas, muitos álbuns gravados, prontos já para serem lançados. Um álbum novo chamado Ida e Volta, que são de composições também gravadas lá no estúdio, só de violão solo, né? Tem um álbum que eu fiz com a minha mãe, chama-se Em Casa. Isso é uma coisa muito querida, muito um repertório muito íntimo nosso. Esse sim, um disco produzido, né, com canções e tal, então isso deu bastante mais trabalho de realizar. Gravamos lá em Lisboa, com a participação de músicos incríveis. Humberto Araújo nos saxofones, Guto Virte no baixo, Marcelo Costa na percussão. Nossa, um bando de craque. O Richard Scofano colocou uns bandoneons em Chicago, à distância. Então, um disco também muito especial, que eu acho que a gente deve lançar na época do Natal, mais ou menos. Vários e vários álbuns, meu Deus, é tanta coisa. Singles, um atrás do outro, sem parar. Planejado agora para fevereiro do ano que vem, gravar um disco com um pianista sueco chamado Jan Lundgren, super pianista de jazz, uma referência naquela região do mundo. Vamos gravar em Berlim, no estúdio da Steinway, que é aquele pianaço alemão, né? Incrível. Acho que é alemão. E em fevereiro também vou gravar um disco com um guitarrista, Francesco Buzurro, que é um super músico siciliano, que também vai para minha casa em Lisboa para a gente fazer esse álbum. E vou gravar um álbum com a orquestra do Martin Suede, que é um bandoneonista argentino, que está morando em Lisboa também, que a gente vai montar uma orquestreta assim, de uns 14 componentes, um quinteto de cordas, com baixo, com guitarra elétrica, piano, bandoneon e alguns instrumentos de vento, um instrumento de sopro, né, que a gente chama. Fagote, clarinete, flauta e trompete. Então vai ser uma turma grande assim, a gente vai começar a escrever os arranjos agora. Bacana. E um amigo que está construindo um estúdio no Alentejo, uma hora mais ou menos de Lisboa, para a gente, não só para isso, mas enfim, para a gente registrar esse projeto. Muito especial esse projeto. Nós temos inclusive um single já nos meus canais, que se chama Suíte Ameríndia. Recomendo aí para que as pessoas que tenham curiosidade conheçam esse projeto. Esse é o primeiro single desse projeto que a gente vai acabar de gravar agora no final de fevereiro. Então são muitas coisas. Essa época digital, toda essa confusão nova, essa nova logística.
Uma nova lógica também de lançamentos,
exatamente,
de produção.
Para quem é inquieto como eu e produz muito, sim, é um momento perfeito. É cansativo, mas é muito bacana. Você olhar para trás também. Eu tenho, meu Deus, aí, sei lá, 25 anos de carreira, um pouco mais até. Mais de 50 álbuns, né? Então, muita coisa já foi feita e tem muita coisa para fazer. Então, e o tempo fica... O tempo tem mais sentido trabalhando, parece, né? A carga pesada da vida fica mais leve quando a gente se sente útil, né?
Legal, legal. Para acompanhar esses lançamentos, o que está saindo pelas redes também, claro, aqui a gente vai sempre avisando o pessoal quando essas músicas, esses discos vão saindo, mas pelas redes, no canal, também no YouTube.
Isso, as pessoas que procurem os nossos canais, a gente está sempre alimentando, tem uma equipe dedicada a isso mesmo, a gente tem o maior carinho e de fazer esse conteúdo que vai um pouco na contramão do que se transformou o mundo digital, né? Assim, a gente prima mesmo pela qualidade das coisas e essa é a intenção da... Não é muito holofote, a gente quer qualidade e que as pessoas cheguem perto e vejam que a gente está construindo. Tem essa intenção, a intenção cultural mesmo de fazer coisa de fundamento.
Bacana, uma coisa muito bacana que tem no canal do YouTube, a série Histórias do Violão, né?
Não, isso é uma outra...
É outra coisa, mas é sensacional,
assim. Inquietude total, a gente está...
Diferentes lugares.
Está quase aprovando escolas, agora, né? um patrocínio para uma temporada de 9 episódios.
Pô, que legal.
E vou torcer para que dê certo.
Tem que dar.
E para a gente fazer Peru, fazer Cuba, Venezuela, alguns países da América Latina, e também na França e na Espanha, que eu quero muito ir atrás da história do violão flamenco, daquele violão cigano, violão manuche também. Instrumentos típicos portugueses também, que originaram muitas coisas pelo mundo, né? Tipo o cavaquinho. As pessoas não sabem que o cavaquinho veio de Braga, ali pertinho do Porto. O ukulele. Esses instrumentos que foram indo,
sim,
com as navegações e transformaram os lugares, né? Uhum. Porque são instrumentinhos, mas que carregam a possibilidade de uma nova música.
Isso, eu tô lado inquieto de pesquisador mesmo.
Também,
né?
E de dividir com as pessoas isso. O que vai acontecendo na estrada, que é muito mais interessante, uhum, do que o artista, eu acho. Do que o ego do artista, do que aquela coisa que fica em volta... Uhum. A personalidade do artista, né? Aquela, porque eu, porque não sei o que. Sempre o cara falando dele, né? E ele, aquela coisa, até meio. Aquele personagem até meio ridículo, né? Assim, do artista. A nossa vida é muito mais interessante o que acontece na volta da gente do que a gente. Eu acredito muito nisso. E esse momento das redes sociais é perfeito para você conseguir compartilhar. Ontem eu fui convidado pelo El Topador, nosso, uhum, mestre parrigeiro, para comer uma carne e tal com ele. Uhum. E eu fiquei fazendo os stories ali, dividindo com as pessoas. Olha o nível do assado que esse cara faz, uhum, olha o cuidado dele com o fogo. Até o pau de lenha que ele usa é o determinado, para que tenha um determinado cheiro. Sabe o cuidado com as coisas?
O El Topador, para mim, é Tunico. Foi meu colega de infância lá em Livramento.
Então?
Meu amigo de
figura,
infância.
Figura, um empreendedor, um gaúcho do futuro.
Isso é legal, dividir essas coisas.
Muito, mas de fato,
isso,
né?
É algo que as redes proporcionam.
Que as redes proporcionam, mas que as redes. Como é que se fala? De alguma maneira também, essa nova característica das redes desvirtua muito o que é esse compartilhar. Porque, uhum, quando a gente fala essa palavra compartilhar, ela de cara ela soa muito positiva.
Sim.
Agora, normalmente, as pessoas usam como um gatilho para te vender alguma coisa.
Sim, sim.
Então, isso já não é compartilhar.
É conseguir extrair...
Exatamente.
O bom disso, né?
Exatamente.
Positivo.
Mas onde é que está o verdadeiro compartilhar?
Sim.
É esse ponto que eu digo, né? Uhum. E a gente faz questão nas redes, até às vezes quando tem alguma coisa que vai ser um pouquinho assim, que vai parecer tendenciosa, a gente já, uhum, já tem um filtrinho assim, porque eu quero que seja... Sabe, de verdade, o que a gente quer dividir com as pessoas.
Yamandu Costa, uma honra te receber aqui na FM Cultura, poder bater esse papo contigo. Dava pra gente seguir muito mais tempo conversando por aqui. Mas a gente tá chegando no final desse nosso primeiro bloco. E como eu prometi pro pessoal, a gente tem aí o disco que vai sair agora nesse dia 13 de outubro, na sexta-feira. Parceria de Yamandu Costa com o bandolinista Armandinho Macedo, o álbum Encontro das Águas. Qual que a gente pode ouvir para encerrar o nosso primeiro bloco? Já te agradecendo demais a presença aqui.
Poxa, obrigado você. Sempre uma alegria enorme estar passando aqui pela FM Cultura. Eu acho que pode ser esse Arrasta o Pé, esse
tá,
Brevinho bem carnavalesco, bem animadinho aí, que dá traz umas faíscas boas de lembrança de época de carnaval.
Maravilha, então vai ser com Arrasta o Pé, faixa do álbum Encontro das Águas, Yamandu Costa e Armandinho Macedo, disco que sai na sexta-feira pelas plataformas digitais. Yamandu, muito obrigado.
Obrigado a vocês, um grande abraço.
E assim a gente encerra esse primeiro bloco, volta com Cultura na Mesa depois do intervalo, não sai daí. Meio-dia, 39 minutos. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco do Cultura na Mesa desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Agora a temperatura já é de 20 graus, chove em Porto Alegre e chega por aqui Demétrio Xavier para nos contar o que teremos logo mais a uma da tarde no Cantos do Sul da Terra. Demétrio, seja bem-vindo. O que temos para hoje?
E aí, Edu, obrigado. Pois é, ainda que nós tenhamos outras importantes figuras na data de hoje, que a gente vai suspender, vai deixar para outro momento, ainda que nós tenhamos a grande Tita Merello, cantora Tita Merello, que vai nos dar o ar da graça ali com um ou dois temas, nós temos um assunto principal hoje, que é o Dia Internacional das Meninas. E o Dia Internacional das Meninas, como a gente pode imaginar, ele surge com uma preocupação por causa da tremenda desigualdade de gênero e da desigualdade de gênero na faixa etária em que se pode usar o termo meninas, né? Como é que são as oportunidades para meninos e meninas? Como é que é a possibilidade de autogestão do corpo, digamos assim, de autonomia, de emancipada sobre o corpo, comparando meninos a meninas, mundo afora. Esse tipo de preocupação gerou essa data. E é claro que a nossa música popular e a nossa poesia popular não vai representar tão bem esta preocupação. Mesmo assim, eu fiz uma compilação de coisas trazidas sobre a menina, de preferência feitas por mulheres. Porque é muito fácil encontrar temas românticos, em algum nível maior ou menor de erotização, escritos por homens a respeito da menina, né? E eu procurei o contrário. Embora vá ter algum exemplo disso, vamos ver o que as mulheres falam das meninas, em que situações, né? Em que tipo de problemática, de ambiência. Vai ser um pouco sobre isso o nosso programa desta quarta-feira. Mas também, é claro, como eu disse, vamos abraçar esta menina, Tita Merello, cantoraça, né? Intérprete impressionante, vai estar conosco também, vai estar bonito o nosso programa.
Certamente, logo mais, a uma da tarde, aqui pela 107,7, Demétrio Xavier e o Cantos do Sul da Terra. Valeu, Demétrio.
Valeu.
Agora, meio-dia e 41 minutos, meio-dia e 42. E na semana do Dia da Criança, a Ultraman apresenta no Bar Opinião o projeto Ultra Kids, trazendo show especial para os pequenos, com música de todas as fases da banda. Quem vai nos trazer os detalhes é o vocalista da Ultraman, Tonho Croco. Tonho, tá na linha com a gente, vai conversar ao vivo aqui no Cultura na Mesa. Tonho, seja bem-vindo, obrigado por nos atender, muito boa tarde.
Olá, Eduardo, tudo bom? Como é que tá?
Maravilha, tudo bem, muito bom poder falar contigo, Tonho. Tonho, conta um pouquinho pra gente, antes da gente falar do show que vai rolar agora, né, nessa edição, vamos falar sobre um pouquinho a história do projeto Ultra Kids, um projeto que surge nas escolas, né, pra levar pras crianças. Como é que foi essa ideia e como é que ele já aconteceu? Como é que já rolou esse Ultra Kids em outras ocasiões?
Perfeito. Há 2 anos atrás, a Escola Projeto, uma escola aqui de Porto Alegre, ela tem o hábito de estudar os artistas, principalmente os artistas gaúchos. Então, faziam num semestre, vamos estudar aqui com os alunos as músicas do Vitor Ramil. Uhum. Nesse outro semestre, vamos as músicas do Nenhum de Nós. E assim por diante, até que chegou na vez da Ultraman. E isso culminava com um show para as crianças e para os pais da Projeto, foi lá no Vila Flores. E o tecladista da Ultraman, o Leonardo Boff, ele também é professor de música, principalmente lá, né? Já teve na Vila Mapa, na Vila Lobos, acho que já teve também na Escola Projeto, e tem filhos que já estudaram lá, enfim. O ano passado, a gente teve um contato com outro professor, o Bob. O professor Bob, ele dá aulas de música em 6 ou 7 colégios particulares. Infelizmente, né, a nossa rede de ensino público tirou a música, né, da sua grade. Então, ele convidou a gente para participar. Daí, no caso dele em específico, não era estudando um artista só. Ele tem no repertório dele, que ele leva para as crianças, músicas do Nenhum de Nós, músicas do Ultraman, músicas do Queen. então é um pouco mais, é bem mais variado, né?
Uhum.
E aí ele nos convidou para participar dessas aulas dele, né? E a gente topou prontamente, porque eu acho que o outro ponto importante é que a Ultraman foi se tornando, a gente foi se tornando pai. É, a gente não tinha filhos, e acho que o DJ Anderson, né, que já é vovô, vou entregar aqui, ele já é vovô, mas a gente estava ali num momento com o Leonardo, eu, agora o Chico Paixão, nasceu a filha dele, então estava num momento assim que todo mundo estava com criança pequena, todo mundo, alguns integrantes da banda, né, estavam com filhos pequenos, então essa coisa faz parte do nosso dia a dia, as músicas, as brincadeiras, tornar a coisa lúdica, mais possível, né? E a gente também, a gente viu que as músicas da Ultraman tem ganchos, né? Tem ligações, a gente pode tornar elas mais apropriadas para as crianças, né? Então, no caso do... É proibido olhar para aquela princesa. Ó, essa é a música da princesa.
Uhum.
A Grama Verde é a música que as crianças... Né? Qual é a criança que não gosta de andar na grama verde? Né?
Sim.
E por aí vai. Além disso, a gente pegou a nossa experiência pessoal de pai e colocou mais algumas músicas. Né? O Baby Shark, que a gente faz uma versão junto com o Tubarãozinho.
Claro.
É, Borboletinha, Dona Aranha. Eu não vou listar aqui porque o repertório é extenso.
Sim, mas legal.
Mas adequou as músicas da Ultraman. O show é um show normal da Ultraman.
Uhum.
O que acontece quando tem alguma palavra um pouco mais pesada, a gente troca, né?
Sim.
Mas são pouquíssimas. A gente até se espantou assim que... A Ultraman não é uma banda que fala muito palavrão, não. É mais alguns dos contextos, assim.
Sim.
E um desses contextos foi questionado pelas crianças mesmo. Ah, mas por que que não pode? Essa princesa, essa princesa já tem dono. Por que a princesa tem dono? Uma princesa não pode ter dono, ela tem que ser livre. Tem que decidir ela. Daí a gente mudou a letra. Essa princesa não tem dono. Então foi uma coisa que veio das crianças também, questionar as letras.
Que bacana, que bacana. E o show, então, Ultra Kids, acontece agora no domingo, ali no Opinião. O show é às 5 horas, mas a casa abre às 3, né? E vai ser uma festa para criançada mesmo, né? O que, que vai rolar por ali, além do show, né?
É, então, o ano passado, eu esqueci de finalizar aqui. O ano passado, daí com esse trabalho do professor Bob, que a gente fez em 6, 7 escolas, culminou a gente, pô, já que a gente tá trabalhando, elas tá ali no dia a dia com as crianças, tá cantando essas músicas com eles, vamos propor um show para essas crianças, no Opinião, que é um lugar onde os pais vão, né?
Uhum.
Então, com a preocupação de ter uma luz mais adequada, não tão escuro, que o Opinião é um lugar fechado, né?
Sim.
É um som não tão alto, porque machuca, né?
Os
ouvidos das crianças. Então a gente fez essa adequação e funcionou muito bem. Foi no começo desse ano. No meio desse ano, a gente fez o Ultra Kids. E deu certo a ideia, e todo mundo assim, nossa, a gente quer de volta, não conseguimos ir, a gente não conseguiu ir, queremos de novo. Conseguimos, então, a data agora para o dia 15, esse domingo, como tu falou, né, às 3 da tarde, já tá, vai estar aberto o Opinião. Vai ter, sim, já música infantil rolando, e música adulta também rolando.
Uhum.
A gente quer trazer, não quer também, tem que trazer também a criança para o mundo do repertório, do repertório gaúcho, brasileiro, ouvir bandas daqui, por que não tocar ali uma Betânia, tocar um Ultraman, um Vitor Ramil, sabe? Por que não? Então a gente quer que a criança já vá se adaptando também ao nosso imaginário, nossa cultura, né?
Sim.
Cultura musical, não ela presa ao gênero gauchesco, né?
Uhum.
Muito mais, ao rock, ao reggae, gaúcho, etc. Então, já vai ter música, já vai ter pipoca, já vai ter brinquedos, já vai ter... Então, os pais que quiserem já chegar às 3 da tarde, e o show aí pelas, né, 5 horas, com todas essas características que eu falei, com o repertório da Ultraman, mas também músicas infantis, versões da Ultraman, junto com o professor Bob, e eu acho que é isso.
Que maravilha, que maravilha. Criança até 6 anos não paga, né? E até 12 anos paga meia entrada, mas mesmo para crianças até 6 anos, é necessário retirar ali o ingresso gratuito no Simpla, né? Antecipados pelo Simpla também, todos os ingressos, só procurar por ali.
Isso. Talvez tenha uma taxa, o pessoal está falando que tem uma taxinha de R$2, R$2,50.
Sim.
Eu não sei se ela é cobrada quando a pessoa retira o ingresso. Eu confesso que eu não sei esse detalhe ali. Me chamou a atenção hoje que o pessoal andou falando, perguntando. Mas é isso, se tiver uma taxinha, R$2,50. Mas os pais daí, quando vão comprar o seu, né? Porque as crianças, a entrada até 6 anos não pagam, mas também tem que ter um responsável junto.
Claro, claro.
O show, ele é censura livre.
Uhum.
Eu, como pai, não recomendo que a criança até 2, 3 anos, recém-nascidos, venha no show. Porque talvez ainda tenha o problema de machucar o ouvidinho.
Claro.
Mas, os 3 anos, 4 anos para cima está liberado, até os 6 não paga. Venham com os pais, porque o papai vai estar ali tomando essa cervejinha, a mamãe também vai estar tomando a cervejinha, e a criançada tem suco, tem pipoca. E é isso, é um momento, uma oportunidade de vivência, né?
Claro.
De gerações num ícone, numa casa ícone de Porto Alegre. Próximo ao Dia da Criança, então, já sei que amanhã vai ser um dia chuvoso, então talvez no domingo abra o tempo, então a gente consegue até comemorar melhor o Dia da Criança no domingo.
Uhum.
Estão todos convidados. O pessoal chega no site ali do Opinião e tem ali Simpla, que é a plataforma que vende esses ingressos, e também isenta as crianças até 6 anos e meia entrada 12.
Bacana, bacana. Sem taxa de conveniência, tem na bilheteria oficial, ali na loja Planeta Surf do Bourbon Valig, lá na Avenida Brasil 2611. Aí o horário de funcionamento lá é das 10 da manhã às 10 da noite, e tem também pelo Simpla. Tonho Croco, grande satisfação conversar contigo. Muito legal o projeto do Ultra Kids, e a gente separou uma da Ultraman para encerrar o nosso bate-papo aqui, já ir entrando nesse clima do show. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção com a gente.
Eu que agradeço. Eu queria dar rapidinho um toque, que hoje, claro, à noite, lá no 512, a gente vai estar tocando, é um projeto que a gente tem já há 20 anos, é o Flashlight, que é um projeto tocando as músicas do Funkadelic, Parlamente, são bandas do George Clinton, que fazem aquele funk dos anos 70, com 10 músicos no palco, integrantes da Ultraman, da comunidade indígena e da Funkalista. O show começa ali começa pontualmente 23 horas e é uma oportunidade única, porque a gente faz esse show uma vez por ano só.
Massa,
tá bom? Então,
hoje à noite no 512, isso?
Hoje, véspera de feriado. Eu sei que tá chovendo, tá esse clima aí todo, mas para quem, né, tem é a oportunidade única, é uma vez por ano esse show, e ele é pros amantes mesmo, os amantes do funk psicodélico e as vertentes, né? Porque também tem bastante. São 3 guitarras, né?
Boa.
Fred Chernobyl, Júlio Porto e Chico Paixão. 3 guitarristas ao mesmo tempo, imagina.
Que
então,
massa.
E 2 contrabaixos, inclusive, o Nando Endres e o Everton Velasco. Então é para quem gosta de música instrumental, feita com orgânica, né? Música orgânica feita com muitos músicos. Isso vai estar rolando hoje lá no 512. Na sexta também eu toco em Imbé, com voz e violão, lá no INC. No sábado tem o Tributo a Tim Maia, pela primeira vez, no Barcelos, na Zona Sul. É muito obrigado o espaço aí da FM Cultura, um abraço a todos, o Demetrio, que vai chegar daqui a pouco. Eu sou fã, eu escuto todo dia.
Nossa.
E é um prazer estar falando com vocês, e obrigado de verdade o espaço.
Legal, valeuzão, Tonho, um abraço.
Outro.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Seguimos com Ultraman.
Vou dar uns tapas nela.
Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria?
Acabou em cana. Te liga aqui, te liga aqui, te luz. Te liga aqui, te liga aqui, te liga aqui, te luz. Bem legal, tu tá querendo acender. Não faz mal, porque ninguém pode nos ver. Iluminando teu caminho, me contaminando.
acabou na cama.
Te vejo, vejo meio apagado. Problemas são problemas, então o resto é passado. A vida muitas vezes é cruel, é ruim, é letal, é mortal.
Então jogue sua cabeça para o céu.
A vida quase sempre é assim. Todo mundo tem que carregar a sua cruz. E a verdade absoluta pode ser o brilho que dá força e me conduz.
Cabelo solto, sapatinho, calça apertada. Mocinha comportada, tua namorada. Cabelo molhado, salto alto, tá na luta. Mulher da vida, prostituta, erro de conduta.
Tá tudo errado, isso não é verdade. O importante é o coração que me seduz. É a realidade, muita sinceridade.
Mulher é quem dá vida, é quem dá luz.
Eu quero enxergar essa imagem, essa visão. Ver toda essa gurizada
se juntando no salão.
E aquele olhar de atravessado, para mim não tem valor. Na nossa festa o que importa é o calor.
É, eu quero apenas que as coisas aconteçam. Pessoas se conheçam, outras desapareçam. Não quero mais além daquilo que eu mereço. Que tudo aconteça, quem é vivo que apareça.
Não quero apenas que as coisas aconteçam. Que pessoas se conheçam, que outras desapareçam. Eu quero mais além daquilo que eu mereço. Que tudo aconteça, quem for vivo apareça.
Aí meu irmão, eu quero luz, não quero escuridão. Pra ver quem sai, preciso acender. Dom a toda hora, todo dia, toda a semana. Ele rodou na federal, na estadual.
Ultraman Bico de Luz, pra gente encerrar o Cultura na Mesa de hoje? Não, vou pedir pro Pedro soltar a música que a gente tem pra rodar aí, pra fazer a citação, e aí sim encerrar o Cultura na Mesa de hoje com Bebeco Garcia, porque Bebeco Garcia completaria 70 anos hoje, falecido em 2010, um dos fundadores dos Garotos da Rua, banda que alcançou projeção nacional ali entre os anos 80 e 90. A gente vai encerrar com Bebeco Garcia e o Bando de Ciganos, Eu Sou um Astronauta. Vamos ouvir um trecho da música para lembrar os 70 anos hoje de Bebeco Garcia, um dos grandes do rock gaúcho. Agora sim a gente encerra o programa, vem chegando Demétrio Xavier, a gente volta amanhã ao meio-dia. Obrigado pela companhia e até mais.
Cultura na Mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia.